Good morning, everybody.
Bom dia a todos. Essa é a reunião da ALAC com o diretório, a diretoria, e temos o prazer de ver vários membros da diretoria presentes. Temos o comitê executivo, que agora se chama Comitê de Liderança. Junto comigo está Rinalda Torrangin, entre outros. A ALAC estabeleceu algumas perguntas para o diretório e vamos poder vendo essas perguntas. Acabo de ter uma discussão com o Steve e creio que podemos começar nosso serviço ao cliente. Fala, Steve Crocker. É um prazer estar aqui, é uma oportunidade da perspectiva da diretoria para interagir ao longo dos anos. Passamos de coquetéis orientados à questão social a esse tipo de formato, com um objetivo muito particular, que a interação deve ser substantiva, deve chegar a algo importante de cada um dos temas, e temos que elaborar algo aqui em termos de diálogo. Eu duvido que seja necessário dizer se há alguém que está preocupado com a forma. Simplesmente diga o que dizer, não precisa se preocupar com a forma. Fala, Olivier. Muito obrigado, Steve. O primeiro tema sugerido foi o serviço ao cliente. A pergunta é a seguinte. O CEO de ICANN disse publicamente que o cliente da ICANN é o usuário final da internet. No entanto, alguns podem dizer que o serviço ao cliente não melhora. As mudanças no protocolo de cumprimento produziu muitos obstáculos no processo e há muitas queixas públicas para a ICANN. Essas queixas são provocativas. A diretoria compartilha a visão de que o usuário final da ICANN é o cliente último. E nesse caso, quais são os passos concretos para que a ICANN considere que seu cliente são os usuários finais? Eu quero chamar Alan Greenberg para que ele fale sobre o PIC DRP como um exemplo. Fala, Alan Greenberg. A etiqueta aqui é micro. Não é óbvio que isso vá funcionar. Os PIC DRP novos acabam de aparecer. E eu estava muito contente de que a ICANN, em vez de fazer mudanças mínimas no processo, mudou completamente, se responsabilizou, retirou certos cargos e algumas outras questões que estavam ali. Uma das primeiras coisas ou mudanças que foi tão radical, baseado nos comentários, foi algo muito bom. Por outro lado, a partir de nossa perspectiva, você se esqueceu de dizer algo. Que as duas primeiras de PIC DRP significam interesse público. Ainda há um requisito de que se mostre o dano para poder mostrar um PIC DRP. Isso elimina os governos das organizações de consumidores, os indivíduos que acreditam que há uma grande violação do PIC que está sendo considerado, mas que eles não podem demonstrar um dano pessoal. Isso é algo que é necessário melhorar. Nós entendemos plenamente que retirar o PIC, ou seja, o que se cobra, o custo que se cobra, se agora nos permitem que se apresente uma queixa, uma queixa ou algumas que não são substantivas, nós entendemos que esse tipo de questão tem que ser abordado. Mas é necessário que haja uma forma de que, se um PIC DRP que se infringe contra o interesse público, é necessário repará-lo. E se não podemos demonstrar um dano, é necessário chamar a atenção da ICANN e que ela faça algo a esse respeito. Fala Steve Crocker. Eu falo por mim mesmo. Esse não é um tema que eu conheça demasiadamente. Não tenho um entendimento direto do que acontece com tudo isso. Há algum outro membro da diretoria que seguiu isso mais de perto? Fala Chris Despain. Bom dia a todos. Primeiro, sobre essa questão de eliminar as políticas dos governos, é o que se está fazendo para permitir a possibilidade de que uma organização, Alan se referiu à organização de consumidores, possa apresentar uma queixa dizendo que isso representa um dano. Mas quanto a retirar o dano, temos um desacordo fundamental. Creio que também outros membros da diretoria, não seria possível ter um processo onde simplesmente possamos apresentar uma queixa. É necessário haver uma razão para isso. E uma das formas de fazê-lo é o dano. Se a LAC pode apresentar alguma metodologia alternativa, seria perfeito, mas nesse momento os PICs foram estabelecidos para enfrentar temas específicos com relação aos domínios e para permitir que os que tinham sido danados possam ser remediados. É isso que temos que fazer em primeiro lugar. Mas eu entendo perfeitamente o conceito de ter uma queixa, que algum representante se queixe. Fala Oliver Crispin. Fala Alan. Certamente muito bom que nós nos refiramos às ações do governo. Um dos aspectos de PIC-DRP é a necessidade de negociar com o registro para ver se se pode chegar a um entendimento. Algumas queixas não vão ser algo que nós vamos precisar que se negocie. Se vocês estão manifestando um erro, se o registro diz, nós só vamos transmitir sítios web de profissionais certificados em alguns domínios, e há exemplos muito claros onde esse não é o caso, teríamos que negociar para demonstrar que não tem que estar dentro do DRP. E eu acredito com base no último comentário, nós adoraríamos falar com as pessoas que estão desenvolvendo isso para que eles possam explicar o que pensa, quais são as razões e talvez assim possamos gerar algo que funcione em lugar de simplesmente enviar documentos. Fala Olivier. Uma resposta rapidamente. Fala Chris. Eu acredito que o conceito de falar a uma pessoa sobre quem é a pessoa mesma é um conceito fundamental da arbitragem, da mediação e da mitigação, da litigação. Eu não posso tentar resolver um tema onde não haja um requisito para isso, mas esse é um comentário pessoal. Fala Steve Crocker. Parece que o primeiro passo é revisar a agenda. Esse é o final da negociação e temos que passar ao tema seguinte. Mas pelo menos já se cobriu essa base. Chapelle tem a palavra. Acredito que é uma das situações típicas no que diz respeito ao mecanismo de resolução de conflitos. Esse é um conflito em si, e nesse sentido, acredito que tem muito sentido que não haja nenhum tipo de dano, mas o que vocês estão dizendo é algo diferente, ou seja, como facilitamos o monitoramento de respeito desses PICs? Então, o que vocês estão dizendo é quais são os mecanismos através da reparação da informação quanto ao respeito se realiza. Isso vai em dois sentidos. E aqui é necessário fazer referência ao que se disse ontem, por exemplo, ao que Simone disse ontem, Simone Novak. Às vezes, mudar a forma de formular as perguntas é mudar a orientação. Uma forma seria organizar algo que facilita a coleta por parte da equipe da ICANN de todas as críticas e comentários. Isso é interessante, mas gera uma carga para o staff da ICANN, como no repositório central, e não está em linha com o que se explicou antes, com o que FAD explicou antes, quanto ao cumprimento que começa a existir quando as pessoas dizem que querem cumprir. Então temos que explorar mecanismos através dos quais a informação possa ser dirigida ao registro, e que isso seja sobre a base de assumir o que se quer cumprir. Trate-se de uma notificação, como um som externo ao departamento de cumprimento da ICANN. É o que está em segundo plano, mas é algo equivalente ao que as plataformas levam em consideração, que as pessoas permitem informar, que aquelas organizações evoluem ao monitoramento, organizações de consumidores, para determinar equipes para monitorar que os PICs sejam respeitados. E eu vou fazer aqui uma distinção entre os mecanismos de resolução de conflitos e outros que facilitem o monitoramento e a informação do registro, que, logicamente, tem que respeitar os PICs. Fala Olivier. Obrigado, Bertrand. Tem a palavra Leibovitch. Bem, o que eu quero comentar tem a ver com o que disse Chris e Bertrand. Se algo que se faz vai implicar abrir as comportas, acredito que isso tem um sinal de alerta. Estamos falando como se demonstra o dano e como ele é demonstrado financeiramente. Se trata de um grupo de pessoas insultadas ou que recebem, digamos, um impacto de modo que não podem demonstrar um dano financeiro, isso é algo que tem que ser de interesse público, tem que ser um compromisso de interesse público, um PIC. E aí é onde eu creio que queremos chegar. Estamos falando o que significa os danos. Mas o público que se vê impactado pelas operações negativas do registro, qual é, digamos, a forma alternativa? É o que estamos falando na LAC, discutindo. Temos, por exemplo, 500 queixas de pessoas que não podem demonstrar um dano financeiro, mas se veem muito insultadas pela forma como um PIC é interpretado pelo registro, de modo que não ficava claro se a aplicação avançaria. Pode haver duas, três, quatro pequenas queixas, isso é algo que podemos fazer, mas se recebemos centenas ou milhares de queixas sobre como opera um registro, isso é algo que não se pode ignorar, e vai a questão de serviço ao cliente. Ou seja, como tratamos o usuário final. Parte disso é fazer um portal, mas o que passa com, digamos, isso? Se depois de apertar o botão temos que demonstrar um dano financeiro, fica muita gente do lado de fora? Isso vai ao coração da pergunta, que tem relação com o sentido de atenção ao cliente. Se estamos operando nesse negócio, como vamos enfrentar isso? Se o cliente é o usuário final, como focalizá-lo? Como nos assegurarmos de que a confiança que estamos tentando construir no público em geral, em todo o mundo, vai ser servida pelos mecanismos que ponemos para colocamos para aplicar esses PICs? E quando chegamos a essa pergunta, entram outros aspectos de operação da ICANN. Eu não queria me concentrar nos PICs simplesmente. Eu gostaria de dar um bom exemplo do conceito de serviço ao cliente. Fala, Oliver. Obrigado, Evan. Eu gostaria de acrescentar a isso o seguinte. Fala Ray Pluzak. Eu não gosto da acústica dessa sala, de todas essas salas. Eu estou desconectado de algum modo dessa conversação. Por quê? Por um lado, estou falando no microfone. Bem, por um lado, temos a pergunta sobre o usuário final, que é como a avó de alguém, a fonte de renda da ICANN, como disse Sebastian, é, digamos, a avó de uma pessoa, não é o registro, não é o registrador. É algo que se vai perdendo na conversação que temos aqui. Me preocupa muito qual é a ponte viável para ir a partir desse ponto rumo a um sistema de queixas do cliente. A isso nos referimos quando falamos dos registros, dos registradores. Não falamos do comportamento de como enfrentar os registradores. Há um contrato, há uma questão de cumprimento. Eu não estou escutando que haja uma preocupação sobre como um usuário individual pode apresentar uma queixa sobre satisfação. E toda essa conversação dos PICs e o resto de tudo isso, em realidade, tem que nos levar a como minha mãe, que ainda estava viva, podia encontrar uma satisfação para um serviço insatisfatório. Fala, Olivier. Obrigado, Ray. Seus comentários geraram outros comentários. Então, temos várias pessoas que querem falar. Fala, Kue. Eu compartilho suas preocupações nesse tema. Se bem me lembro, em algumas outras reuniões da ICANN, eu já falei desse assunto. Eu acredito que o serviço de atenção ao cliente deve estabelecer isso. Mas, para resolver esse problema, temos que ter uma coordenação da ICANN aos registros, aos registradores, e não podemos nos esquecer dos revendedores. Eles geram muitos problemas porque eles não têm contrato com a ICANN. Ele é como um fantasma. E é muito complicado controlá-los. Outro tema que temos que recordar é que eles também estão incluídos no CCTLD. Vocês têm que entender que o registrador não tem contrato com a ICANN. E isso gera todo um problema em torno desses assuntos. Temos que tentar resolvê-lo. Eu mencionei isso numa reunião há algum tempo atrás. E continuo escutando que os usuários finais, que têm perdas financeiras, são coisas com as quais eu estou de acordo, mas se temos que... Isso tem que ir à diretoria da ICANN, temos que falar com a GNSO, mas também temos que falar com o governo sobre como evitar esse problema que se cria. Isso significa que a AICA não pode fazer nada. Lógico que não significa isso, mas podemos iniciar um debate sobre isso e estabelecer um sistema de atendimento ao cliente dentro da indústria de domínio, de nome de domínio. Olivier fala, obrigado. Fala Ray Plack. Bem, quando se falou do CCTLD, eu penso por que estamos preocupados com essa questão da satisfação do cliente nos registros regionais. Dentro de sua esfera, eles têm milhares de clientes e eu não gosto de escutar uma conversação nesse fórum em particular que se focalize totalmente na GNSO. Há 2/3 da organização da ICANN que não é GNSO. Então, que tipo de coisas a LAC pode fazer para descobrir os problemas que existem entre os clientes dos registros regionais? E se não há, é porque a LAC diz que eles são os que podem resolver um problema que se pode aplicar de outro modo. Eu acredito que sim, é um problema. Se vamos falar do usuário final, vamos falar do usuário final de todos os serviços da ICANN. Fala, Oliveira, obrigado. Podemos, digamos, formular essas perguntas depois, talvez na próxima reunião da diretoria. Fadi queria dizer algo e depois voltamos a Rod, Alan e Evan. Fala, Fadi. Obrigado, Evan. Bom dia a todos. Gostaria de propor algo para que não resolvamos o problema agora. Proponho que formemos um grupo de trabalho que inclua todas as partes interessadas que têm algo a ver com esse debate. Esse grupo de trabalho tem que começar a trabalhar o antes possível e para apresentar já alguns resultados em Singapura, que inclua o seguinte: uma definição de papéis e responsabilidades no setor de DNS. Isso não está claro. Os registradores e registros são um canal de distribuição para a ICANN. A licença, quem é cliente de quem? Tudo isso ainda está muito aberto, muito pouco definido. Eu já fiz alguns comentários, alguns dos registros e registradores estão de acordo, outros não. Já está na hora de nós nos reunirmos, temos que definir quem é nosso cliente. É minha avó? É o registratário? São os registratários futuros? Creio que temos que definir tudo isso e depois entrar num acordo sobre quem vai atender quem, porque as pessoas têm que estar satisfeitas. Temos que estar seguros de que esse setor, que é reconhecido como um bom setor, esteja, digamos, contribuindo com um valor real. A ICANN não pode ser considerada como alguém que vai responder a todas as perguntas dos usuários. Temos que contar com um mecanismo para não termos pessoas frustradas. Mas isso começa com um acordo entre os atores, entre quem desempenha que função. Mas eu me comprometo, se vocês estiverem de acordo, a pedir à nossa equipe que estabeleça um grupo de trabalho com a ajuda de vocês, da GNSO, de outros atores, e que todos comecemos a trabalhar para estabelecer uma definição de erros e prioridades e que cheguemos a Singapura com mais clareza no assunto. Olivier fala, bem, os que já estavam na lista vão falar sobre esse tema. Kowei fala, eu gostaria de responder sobre o que disse Fadi. Temos realmente que estabelecer um grupo, eu estou disposto a participar. Mas tenho que mencionar que não há nada que tenhamos feito relacionado com DNSSEC. Há muitos revendedores, por exemplo, que, por exemplo, registram um nome de domínio e diz: eu tenho esse nome, você quer comprá-lo? A um preço mais alto, obviamente. Esse é um problema do usuário final. Então não está relacionado com DNSSEC. Fala Olivier, obrigado. Agora fala Rolly Reich. Voltando à pergunta original que tem a ver com os PICs, essa é uma resposta ao que disse Chris. Estou de acordo com Bertrand e com Evan. Aqui há duas partes. Por um lado, temos a pergunta sobre o prejuízo, que é um tema de resolução de disputas. Mas, por outro lado, os GTLDs vão estar a serviço, vão ter um serviço público ou não? Havia alguma relação entre os registros dos novos GTLDs? Quais são os nomes e quais são os serviços que se oferecem aí? Isso gera confusão entre os consumidores? É um indicador diferente, mas temos que capturar. O nome está fazendo o que diz, está sendo o que diz, independentemente da questão legal. É uma medida diferente, mas é uma forma de ver se está servindo ao interesse público ou se há uma confusão. E temos que encontrar uma forma de medir e de enfrentar o fato de que há novos GTLDs que poderiam gerar problemas ou confusão, sem necessariamente gerar um prejuízo. Olivier diz obrigado e agora fala Alan Greenberg. Obrigado, simplesmente queria esclarecer algo com esse comentário sobre não ter que negociar. Eu fiz um comentário geral não com respeito ao interesse público. Na declaração que fizemos frente aos comentários públicos, fizemos referência às áreas nas quais a ICANN determine que há um problema realmente. Isso não deveríamos ter que negociar, é verificável, e quando vemos o problema, já vemos que é verificável. Eu me referia a isso, não se trata de uma disputa. Eles disseram que iam fazer X, olham no sítio web da ICANN e se observa que não estão fazendo o que prometeram. Estamos buscando, o termo que utilizou FAD é crowdsourced. A pergunta é, quem vai recolher essa informação? Nossa posição é que não estamos pedindo uma investigação de 3 dias para cada reclamação, mas reconhecemos que há padrões. Chris Spain. Bem, em primeiro lugar, com respeito ao que disse Alan, que está falando como um advogado, o conceito de que alguém toma uma decisão a respeito de algo que é um fato simplesmente olhando um sítio web é a receita para o desastre. Em segundo lugar, respondendo ao que disse Evan, eu entendo o que você disse, mas uma sinal de advertência é a seguinte, eu diria que é uma linha muito tênue entre o que você disse e o lobbying, e com certeza vocês não querem que nós tenhamos um sistema que tende a gerar lobbying. Muitas pessoas que enviam coisas para que aconteçam coisas. Temos que proteger o interesse público. É necessário haver verificações e controles, do contrário, se transformará num exercício que gerará abusos. Eu estou de acordo com a sugestão de FAD de fazer um grupo de trabalho. Obrigado. As últimas 3 pessoas são Ivan, Cherry e Sebastian. Evan fala agora. Em primeiro lugar, estou de acordo com o que disseram Chris e Coway.
Agree and buy into the concept of this. We can talk about anti-game.
Sempre que estiverem de acordo com o conceito, podemos falar de medidas anti-lobbying que poderíamos incorporar, mas temos que reconhecer os princípios básicos, isso é muito importante. Com respeito ao ponto de Coway, não se trata somente dos PIC de DRP, se trata de voltar à questão do usuário final, minha avó. .com e .co funcionam sob regulamentações diferentes. Para o usuário final, isso não é uma diferença. Depois eles vêm ao sistema e veem que isso está fora do campo deles, é de revendedores. Tem que haver um ponto de contato que diga que há CCs que vão ser vendidos como genéricos e os usuários finais têm que saber que há uma diferença entre como se rege um ponto com e como se rege um ponto CO, podemos responder parcialmente esse tema de consciência pública. O público não sabe qual é a diferença, então temos que manter essa conversação. O que dizia Kuei, eu estou de acordo com ele, aqui não se trata dos PIC, se trata de uma abordagem, se trata do usuário final, uma abordagem para o usuário final, e temos que pensá-la concomitantemente com a criação de um grupo de trabalho. Obrigado, agora fala Charin Chalabi. Simplesmente quero apoiar o que disse Alan. Eu acredito que o usuário final é nosso usuário final por si. Isso faz parte do serviço ao cliente, não é parte do PIC. E como disse Rei, temos que desenvolver uma solução para todos os usuários finais e não escolher um grupo individual. Eu estou de acordo com o grupo de trabalho, mas isso é algo que temos que responder, não é um tema do qual possamos simplesmente falar aqui. Depois de ter escutado todos os comentários, creio que isso é algo realmente sério e temos que fazer algo a respeito disso. Fala Oliveira. Obrigado, Sharon. Fala Sebastião Bachelet. Obrigado. Quero fazer uma sugestão. Por que Atlaj ou Alak não estabelece um grupo de trabalho em intercomunidade sobre esse tema? Por que esperam que a diretoria ou que FAD e seu pessoal façam algo? Vocês podem estabelecer um grupo de trabalho, façam alguma coisa. Se vocês tiverem algum problema, nós vamos ajudá-los. Acredito que essa é a melhor forma de fazer esse processo ascendente. Se vocês simplesmente vêm à diretoria para organizar um grupo de trabalho, creio que isso é um ponto débil. Fala Oliveira. Obrigado, Sebastião. Tomamos nota de seus comentários e vamos seguir esse tema mais adiante. A segunda pergunta que temos, que está muito relacionada com os grupos de trabalho intercomunidade, se chama Política e Implementação, e a utilizamos como exemplo de um trabalho que nós pensamos que poderia ser feito. A pergunta é a seguinte: esse tema sobre política de implementação é um tema que cobre toda a ICANN, mas está sendo abordado somente pelo grupo de trabalho de GNSO, apesar do fato de esse grupo estar aberto para todos os que quiserem participar. A GNSO ofereceu um marco de referência para sua própria interpretação dos problemas, o que é problemático se consideramos os limites diretos da implementação dessa política. A ICANN é responsável por tudo isso. Por que a diretoria não avançou com esse tema? Ivan Leibovich vai continuar. Em Durban tivemos uma reunião muito boa sobre esse tema e havia representação de toda a comunidade que estava na mesa e todos disseram sim, isso é algo que temos que considerar e temos que considerar juntos. No entanto, o que temos agora é um grupo de trabalho de GNSO e temos que nos ocupar disso. Tem que ser feito com toda a comunidade. Então se fez a sugestão. E o ímpeto da pergunta aqui é que talvez isso não seja algo que a diretoria tenha que resolver, mas a diretoria pode desenvolver um papel de liderança e dizer, bem, comunidade, resolvam isso entre vocês. Não deixem que outros digam que vão estabelecer um marco sobre isso. Avancem. Porque a partir do trabalho que fez Durban, se avançou bastante e ninguém deveria fazer isso sozinho na comunidade da ICANN. É algo que deveria estar, digamos, presente dentro de toda a comunidade. A diretoria tem capacidade de fazer isso, de dizer, façam isso vocês e não continuem manejando isso de forma independente. Fala, Olivier. Obrigado, Evan. Ray fala agora. Não, fala Fadi. Aqui pedem que façamos algo de cima para baixo, mas vão às reuniões e pedem que os deixem participar. Em Bali, a sociedade civil tinha sua própria reunião e era uma reunião fechada. E eu entrei com o Jorge e disse: somos uma só comunidade, temos que nos reunir com os líderes dos comitês assessores. É um tema de todos e todos temos que participar. Temos que ativar em todas as partes da comunidade. Não podem falar todos comigo. E quando eu atuo, dizemos que atuamos de cima para baixo. Fala, Olivier. A GNC é para que todos participem, mas como está colocado o problema, o fato de parecer... Fala, Fad. Bem, exponham, resolvam, digam publicamente que não estão fazendo o correto, não venham me ver. Nós somos uma comunidade. Se nessa família todos vão à diretoria resolver o problema, não vamos poder resolvê-los. Exponham os problemas, venham às reuniões. Eu sei que alguns membros da diretoria vão, digamos, ficar com raiva, mas enfim... Vocês se vão, depois vem outro grupo. Vocês têm que ficar aqui quando vier o grupo da GNSO. Isso tem que ser dito. Olivier fala... Obrigado, Fad. Voltamos à fila de pessoas. Temos Bertrand, Jorge. Fala, Ray. Talvez eu pareça resmunguento, mas eu não sou George, sou Ray. Eu tive um grande problema com a linguagem que se utiliza aqui. Em toda a comunidade da ICANN, estamos falando de um tema de GNSO e eu quero saber qual é o problema de implantação e políticas da região. Qual é o problema? Estão falando de um problema que surgiu dentro de GNSO e se queixam de que esteja, digamos, colocado como um tema de GNSO. Qual é a questão entre a implementação de política e CCNSO? Se vamos falar sobre toda a comunidade, então vamos falar sobre toda a comunidade. Se queremos um grupo de trabalho com toda a comunidade, então... todos os grupos da SO não têm suas reuniões aqui. Então, por favor, se estamos falando de um tema de GNSO, que é o que realmente é, então, coloquemos dessa forma e não digamos que é um problema de toda a comunidade. Eu quero ver especificamente qual é o problema de política versus implementação. Eu gostaria de saber qual é esse problema. Fala, Olivier. Fala, Leibovitch. Eu creio que a resposta, temos que nos remontar à sessão de Durban, porque não estávamos sozinhos nessa mesa, e talvez eles não tenham participação nisso, mas muitas comunidades sim participam disso, GACA, LAC e outros grupos. CCNSO, por exemplo, quando tivemos essa sessão em Durban, não estava somente esse grupo. Haviam várias comunidades dizendo que tinham uma participação nesse tema. Então, não se centrem somente nos RIRs. Havia muitas outras partes da comunidade que diziam que sim, tinham a ver com esse tema. Eu não estou me centrando nos RIR, mas sim em toda a comunidade. Há pessoas que têm problema com a GNC, há pessoas que têm... que pensam que o problema é da GNSO somente. Se é um problema de política versus implementação e tem a ver com a GNSO, por que estamos vendo na LAC do ponto de vista da CCNSO? com certeza, pessoas que estão preocupadas com isso, mas não é um problema da comunidade em si, é um problema da GNSO e temos que resolvê-lo dentro desse contexto. E se vêm pessoas da comunidade participar dessa discussão, está bem, mas se querem ajudar a delimitar essa discussão, temos que entrar dentro do processo de política de GNSO para conseguir isso. De fato, gostaria de assinalar algo com respeito à participação nos fóruns de políticas. Há 2 semanas, Milton Miller foi escolhido para o comitê assessor da Aaron. A última vez que eu vi, Miller não era a pessoa que designava os números. Ele não tinha nada a ver com a indústria, era um participante do fórum. E se queremos a adesão de múltiplas partes interessadas, é isso que tem que ocorrer. Fadi está aqui e disse: sim, é isso que temos que fazer. Se não estão satisfeitos com o que está ocorrendo dentro de GNSO, isso é um processo aberto. Então vão e participem. Se vamos fazer isso com enfoque ascendente, façamos assim. Eu vou com vocês e vou me assegurar de que as coisas sejam feitas da forma correta. Eu vou fazer em meu próprio nome. Bem, temos que voltar à fila. Fala Bertrand. Há um debate já há algum tempo sobre o processo de desenvolvimento de políticas. Quando falamos dos Gs, que é isso exclusivamente da GNSO ou há outros casos em que teria que haver uma política geral? Eu sempre acreditei que se desenhamos um programa de GTLD como um processo comunitário, com certeza isso teria tido uma forma distinta. Nós não temos esse instrumento nesse momento, o que significa que quando falamos de política versus implementação, a forma natural é fazê-lo nesse momento através de um PDP ou de um grupo de trabalho na GNSO. Eu estou plenamente de acordo com, digamos, entrar nisso, com fazer parte disso, mas diria que os grupos são abertos. Eu me registrei para seguir esse grupo de trabalho porque é um tema que me interessa. Tendo dito isso, sim, eu considero que há um traço na forma como se delimita essa questão quando se começa dentro da GNSO e que é um tema mais amplo, que se relaciona com qual é o alcance da responsabilidade da GNSO em si versus algumas políticas que podem ser mais amplas. É um tema mais amplo, mas a responsabilidade da GNSO é para questões que têm a ver com a gestão diária. E a política de transferência intra-registros é uma boa referência. Isso está completamente dentro da GNSO. Ao mesmo tempo, há outros temas que tocam a estrutura interna e o equilíbrio de responsabilidades entre o pessoal, a comunidade e a diretoria. Eu estou plenamente de acordo com a noção de que envolve outros atores. Talvez eles não tenham interesse, mas tenham uma voz na discussão. E o formato atual não põe em pé de igualdade. E a única forma de participar é sendo parte desse grupo de trabalho. Isso gera a pergunta de se é necessário haver grupos intercomunitários no nível mais amplo. Porque nesse momento não há nenhuma forma de o GAC colocar seu pé nessa porta. E a questão de implementação de política é algo que, digamos, nos concerne. Fala George. Eu estou de acordo com o que disse Chapelle. Os estatutos da ICANN designam responsabilidades à GNSO. Eu estou começando a pensar que isso é como um artefato histórico, resultado do que a ICANN era e o que a paisagem dos nomes e dos números eram em 2001. Mas eu diria que esse é um tema mais amplo e que nós temos que considerar o reequilíbrio das responsabilidades para o desenvolvimento de políticas ao longo de distintas organizações na ICANN. Obrigado. Tem a palavra Holly Wright. Como ex-presidente da equipe de redação de política e implementação, eu posso dizer que o problema era quando alguém formulava a possibilidade de que houvesse uma contribuição geral que não pudesse avançar. O perigo de que isso seja assim, eu não sei se é algo que está refletido na carta, nós entendemos que era menos importante definir os termos que dizer que todo mundo tem uma voz e que essa voz é incorporada. E quando algo é simplesmente uma implementação, temos que ver como vamos, digamos, satisfazer os demais. Eu não sei se é algo que vamos fazer. Isso começou como um processo aberto e estamos dizendo que tem que haver um processo aberto. É uma questão de definições que se utiliza para deixar pessoas fora ou não. Fala Olivier. Holly é um membro da ALAC e fez parte do grupo de trabalho. A discussão ia ser sobre o marco e, digamos, a característica da GNSO. Isso poderia ser um grupo da GNSO e não geraria nada. Temos a Sharon Shalavi, que toma a palavra agora. Sharon fala. Essa é a minha visão pessoal. Eu acredito que nos focalizamos no tema equivocado.
There is a step missing in all of the ICANN system.
E digo isso porque há um passo que falta nos processos da ICANN. Desenho é o que falta. Tipicamente, uma política, o passo seguinte depois da política é o desenho e depois a implementação. Ninguém está falando desse desenho. E quem é o proprietário desse desenho? Quem o assina? Se o fizéssemos, o tema da implementação de política desapareceria. O problema é que isso se desenvolve no nível tão alto e depois vamos à implementação e quem desenha a política diz que isso não é o que queríamos dizer na implementação. E como há um passo que falta no meio, que se chama desenho, e ninguém o implementa, eu acredito que temos que nos focalizar no tema adequado e ver quem assina, e vamos a ver assim que o problema desaparece. Fala Olivier. Temos mais 5 minutos. Um tema mais, então, sobre os problemas de algum dos viajantes que vem de outros lugares do mundo. Fala Tijane. Como todos vocês sabem, em Toronto tivemos o problema dos vistos e algumas de nossas comunidades da África não puderam ir a Toronto. Alguns deles, inclusive, eram membros dos comitês de designação, de nomeações. E vocês sabem o quão importante é que esse comitê se reúna, que todos os membros participem. Pensamos que se tratava do fato de ser um país do norte, isso causou problema. Fizemos um lobby muito forte para que esse tipo de problemas não volte a ocorrer, não voltasse a ocorrer no futuro. Infelizmente, aqui em Buenos Aires também tivemos alguns membros que não puderam comparecer pelo problema dos vistos. Temos que resolver esse problema desde sua origem. Agora estamos desenhando uma nova estratégia de reuniões e essa questão da visa tem que ser um dos critérios mais importantes para desenhar essa estratégia. Para as próximas reuniões, eu peço à ICANN que se assegure de que o país escolhido para as reuniões que o governo esteja de acordo com fazer concessões ou acordos especiais para a comunidade da ICANN para ingressar no país. Esse acordo especial não é muito complicado. Nós fizemos na reunião de IGF para aqueles que não têm embaixadas ou consulados nos países, podem obter o visto quando chegam. Fala, Crocker. Eu gostaria de falar desse tema e pelo tempo que temos, também vou fechar a reunião. Isso tem a ver com o que nos disse Fadi. Eu não sei quais são os fatos, mas me parece algo, pelo menos, incômodo. Temos vários mecanismos de rastreamento, uma quantidade de questões. Corinne, por favor, coloque em nossa lista isso. Esse é um tema que me deixa irritado. Eu gostaria de saber por que se repete esse tema. Não posso fazer nenhuma promessa de qual vai ser o resultado. Ficamos à disposição dos governos, mas na medida em que possamos melhorar isso, eu digo que nós podemos examinar isso claramente. Se é que vai haver um problema em particular, devemos sabê-lo por antecipado e não fazer com que as pessoas fiquem em trânsito em aeroportos. Isso não é bom para os governos e nem para as pessoas envolvidas. Vocês têm minha promessa pessoal de que vamos fazer tudo o que pudermos. E com isso gostaria de dizer também que já chegamos ao nosso horário. Alguém quer dizer algo?
Brief in the interest of time. This is a very vexing issue.
Fala, Olga. Essa é uma questão que me deixa muito irritada. Eu aprendi algo importante. A forma simples para resolver isso, algo que podemos colaborar com a LAC. Ao analisar isso, vejo que há temas de imigração ilegal que estão em todos os lados na internet, buscando conferências, e eles usam isso ante os consulados. Os consulados agem rapidamente com esse tema e isso cria esses inconvenientes. Por isso, quando uma conferência é preparada, temos que fazer um trabalho com o Ministério de Relação Exteriores para que o Ministério mande um cabo para todos os seus consulados e destaque que é uma conferência real e que queremos ser os melhores anfitriões e queremos estar alertas aos solicitantes. Creio que se trata de algo muito simples para nos assegurarmos de que esses cabos saiam antes de nossas reuniões. Fala, Fad, isso foi feito. O problema foi maior que esse, mas eu quero, digamos, me responsabilizar plenamente por isso. Vou trabalhar com a Steve e vamos mantê-los informados sobre isso. Nós podemos fazer mais. Eu considero realmente que podemos fazer mais. Podemos fazer convites muito específicos que estejam coordenados com as pessoas que estão tendo dificuldades, com os países anfitriões. Vamos ter muito trabalho com isso, mas vale a pena. Eu pedi à GNSO que me mandasse todos os nomes de telefone das pessoas que não puderam vir. Eu vou chamá-las pessoalmente para pedir-lhes desculpa e vocês podem fazer o mesmo. Fala, Steve. É algo complicado. Nós sabemos algo disso, mas é um pouco mais complicado. Bem, eu quero agradecer a todos e, como prometemos, Bom, Ligil, que essa foi uma sessão memorável. Fala, Olivier, muito obrigado e nossa equipe vai seguir esse tema.